Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 17 de outubro de 2022. Peço que ficamos todos de pé para ouvirmos o hino. Agora passar a secretária da casa para que possa fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, ata eletrônica da 22ª ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura 10/10/2022 às 19h53. Encerramento em 10/10/2022 às 21h05. Mesa diretora. Presidente Jesse James Lima Miranda, PSD. Primeiro vice-presidente Adão da Silva Moura, PSD. Primeira secretária, Francinete Lima da Costa, PSD. Lista de presença na sessão. Adão da Silva Moura, PSD. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Luciana Oliveira Martins, PSD. Odaí Pereira Holanda, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Expediente, abertura da sessão. O presidente Jesse James, sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. Executado o hino de Guadalupe, lida e aprovada. A presente sessão... anterior, sem ressalva. Correspondências recebidas. Lidos ofício número 0278 de 0279-2022 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Leitura de matérias. Lidos projetos de lei número 017-2022 de autoria da Prefeitura Municipal que dispõe sobre a reformulação do Plano Plurianual PPA 2022-2025 do município de Guadalupe, estado do Piauí e da outras providências. Número 018-2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guadalupe, estado do Piauí, para o exercício financeiro de 2022 e da outras providências. E número 019-2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal dos Transportes, alterando e acrescentando dispositivos à Lei Número 546-2021, de 7 de abril de 2021 e da outras providências. Matéria do expediente. Indicação número 27 de 2022. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Educação, solicitar a avaliação e o desempenho de forma automática, de acordo com o plano decenal do município, meta 17.8, tendo em vista que nunca foi feita avaliação de desempenho para a mudança de níveis e de classes, como manda a lei aprovado no plano decenal de 2014 a 2024. Os professores estão no prejuízo na sua valorização profissional. Autor, Vanusa Monteiro. Resultado, aprovado. Oradores das explicações pessoais. Odair Pereira Holanda, MDB. Amadeu Luiz Pereira Júnior, MDB. Vanusa Silva Monteiro, MDB. Dilson Barbosa Gomes, PSD. Luciana Martins, PSD. Elvia de Almeida Santos, PSD. Francinete Lima da Costa, PSD. Adão da Silva Moura, PSD. Jesse James Lima Miranda, PSD. Aparteado pelo vereador Júnior. Considerações finais. Após as suas considerações finais, o presidente Jesse James, sem mais nada a tratar, declarou encerrada a presente sessão.
Algum vereador? Vereador desmodificada? Ata aprovada. Seguiremos agora com a leitura do expediente do dia.
Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe. Gabinete da vereadora Elvia de Almeida Santos. Projeto de Lei número 5 de 2022. Institui a Política Municipal do Controle de Natalidade de Cães e Gatos e da Outras Providências. Prefeitura Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faço saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica instituído no município de Guadalupe o controle de natalidade de cães e gatos em situação de rua, que será regido de acordo com o estabelecido nesta lei, mediante o emprego de esterilização cirúrgica ou outra forma de interrupção da fertilidade ou de controle de reprodução de animais, vedado a prática de outros procedimentos veterinários. Artigo 2. Está proibida a prática de extermínio de cães e gatos como método de controle populacional e sanitário, exceto em caso de risco à saúde pública. A população deverá ser conscientizada constantemente pelo Poder Público Municipal mediante ações de publicidade vinculadas em meio de comunicação e mídias sociais sobre a necessidade de esterilizar os seus animais, além de impulsionar a castração nos animais em situação de rua. Fica autorizado a gestora do Executivo Municipal a contratar, através de processos licitatórios, clínicas ou consultórios veterinários para castração de cães e gato, machos e fêmeas, pertencente a pessoas de baixa renda, indicado por representantes de entidade protetora desses animais, devidamente cadastrada no setor de zoonoses. Artigo 5º. As castrações serão realizadas nas dependências da clínica ou consultório veterinário, contratado ou em locais apropriados, pertencente ao poder público municipal, estadual ou federal. Artigo 6. Além da castração, vacinação, vermifugação, como também na educação, no trato com os animais, deverão ser promovidos pelo Executivo e, consequentemente, pelos zoonoses. Artigo 7. No dia e horário marcado para a castração, a clínica ou consultório veterinário fará uma prévia avaliação das condições físicas do animal inscrito, a fim de concluir se o mesmo está em condições de ser castrado. Verificando-se alguns impedimentos para a castração, o médico veterinário responsável pela avaliação deverá esclarecer suas conclusões sobre as condições do animal para seu proprietário. Parágrafo 2º. O médico veterinário responsável pela cirurgia de esterilização deverá fornecer ao proprietário do animal instruções padronizadas sobre o pós-operatório e, se entender oportuno, um receituário próprio, as informações que achar convenientes, marcando data para avaliação ou outros procedimentos que julgar necessário. Deverá ser desencadeado, artigo 8, pelo setor de zoonoses, um programa de campanhas educativas através dos meios de comunicações adequados que propiciem a população a assimilação de noções de éticas da guarda responsável de animais domésticos. Artigo 9. Fica o poder público autorizado a celebrar convênio ou parcerias com entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais, universidade, estabelecimento veterinário, empresas públicas ou privadas e entidade de classe para a consecução dos objetivos desta lei. É proibido soltar ou abandonar cães e gatos em vias e logradouros públicos e privados sob pena de multa por flagrante ou denúncia comprovada, no valor de 20% do salário mínimo nacional vigente na data do ocorrido. Eu mesmo pago. Parágrafo 1º. Os valores arrecadados a título de multa serão destinados para o órgão municipal responsável pelo controle de zoonoses no município. Artigo 11. Determina ao setor de zoonoses do município a proceder o registro ou cadastramento de todos os cães e gatos, além de cadastrar os cuidadores e líderes de ONGs e abrigos, para que tenham prioridade na fila de castração nas campanhas. Artigo 12. Todos os cães e gatos saudáveis que se encontrarem abandonados deverão ser castrados. Artigo 13. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento suplementadas, se necessário. Artigo 14. Esta lei entra em vigor em data de sua publicação, revogadas as disposições encontradas. Guadalupe, Piauí, 17 de outubro de 2022. Justificativo. Por ser uma questão humanitária, a esterilização de animais objetiva finda com os animais errantes do município herança do município. E a alternativa é exatamente a castração dos animais em situação de rua, cujas crias indesejadas são cotidianamente abandonadas nos logradores e se tornam um problema de ordem pública. Castração de cães e gatos, além de evitar o abandono e sofrimento de animais, é vital para a própria saúde humana, uma vez que animais sem os devidos cuidados são potenciais transmissores de doenças. O projeto em questão visa a castração e esterilização dos animais, além de vacinação, vermifugação, educação no trato com os animais, com serviços gratuitos à população. Serviço para os animais em condições de rua e também melhores condições para as ONGs e abrigos. A proposição permitirá um maior controle dos cães e gatos no município de Guadalupe, pois, como dito acima, trata-se também de uma questão de saúde pública. Portanto, solicitamos a aprovação do nosso debate.
Só o Adão que vai pagar. Eu tenho um vigia lá em casa que não paga. Qual? Não. Ai, que dor de cabeça. Ai, meu Deus do céu.
Vereadores, tem o projeto que foi lido na sessão passada, que dispõe sobre a criação da Secretaria Municipal de Transportes, alterando e acrescentando dispositivos na Lei 546/2021, de 7 de abril de 2021, e de outras providências. Projeto de lei complementar 19 e 22 de setembro de 2022. Vamos discutir o projeto. O banheiro já está. É o projeto lei complementar número 019 de 22 de setembro de 2022. É 546, que acho que está errado aqui. 2022. É porque altera e acrescentando dispositivo na Lei 505/46 de 2021.
Mais três.
Aqui por meio vamos só votar inicialmente o regime de urgência do projeto. Aí em seguida a gente. Vereador Aldair Holanda.
Eu voto contra o regime de urgência, até porque Guadalupe acho que vive muito bem sem uma secretaria de transportes. E a criação dessa secretaria agora, não vejo que seja algo urgente. Então, se nossa cidade vive tão bem sem essa secretaria de transporte, então para que a urgência nessa criação dessa secretaria? Voto contra a urgência.
Vereadora Luciana Martins.
Voto sim.
Vereador Amadeu Júnior.
Eu vejo que Guadalupe tem tanta coisa importante que poderia ser colocado como apreciação até em leis ou projetos ou decretos, que deveria, essas sim, colocar pautas com urgência. Esse projeto de Secretaria de Esporte aqui não tem nada, absolutamente nada de urgente. Ou seja, tem alguém que está precisando, que está sufocado, tem alguém que está morrendo, falecendo, doente pela ausência dessa secretaria? Não tem. Então, assim, essa urgência aí é só mais uma embromação, enrolação dessa gestão.
É a vereadora Elvia Almeida.
Visto que quem administra conhece as reais necessidades de urgência, voto sim.
Vereadora Vanusa Monteiro.
Voto não.
Vereador Dilson.
Eu sou de acordo de que devia já ter existido essa secretaria. Sou de acordo pleno. Agora, eu não acho aqui que seja assim, um caráter de urgência, mas é que eu concordo plenamente que nós já temos bastante automóveis na cidade. E essa secretaria, se for justamente para que sejam zelados os carros da gestão pública, todos os automóveis, eu acho conveniente que seja criada a secretaria, porque os carros estão bem jogados lá para a quadra, outros estão indo. E outra coisa, se essa secretaria for aprovada, pela qual eu gostaria que ela fosse também aprovada, que as regras para um seria para todos, porque eu estou vendo que carros públicos aqui estão levando secretários e esperando, o motorista fica esperando o secretário, da hora de o motorista ir almoçar, o motorista não tem esse horário de almoço, porque a secretária está lá, o carro está lá aguardando que a secretária vá. Isso eu não ouvi falar. Eu, quando eu falo aqui, é porque eu vi, há muito tempo que eu estou vendo isso, e acho muito errado que secretário tenha essas audácias, eu chamo de audácia, de ter um motorista para levar para onde quiser. Entendeu? Então, eu sou a favor do que crie uma secretaria de transporte, para zelar pelos transportes do município. Agora, não era para ser assim, em caráter de urgência, mas se a secretaria, eu aprovo a decisão de que crie essa secretaria.
Ok, vereadora Francinete, secretária desta casa.
Eu voto sim, vou nem discutir.
Vereador Adamora.
Voto sim.
Eu também voto sim. Vereadores que queiram discutir, o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, a todos boa noite. O que estamos discutindo a partir deste momento é a criação de mais uma secretaria no município de Guadalupe, que é a Secretaria de Transporte através da Lei Complementar 546/2022. Essa lei, em resumo, visa apenas a criação de mais cargos, portanto, 4 cargos políticos, que é o cargo de secretário, assessor de gabinete, gerente e diretor de transporte.
Então, a finalidade dessa lei não é aquilo que está lá previsto no dispositivo que está sendo apreciado nesse momento. Não é para organizar a frota de veículos do município. Não é para organizar uma sede, uma secretaria, não. A gente vê os carros todos jogados no meio do tempo. Existe aqui um cemitério ao lado da Câmara Municipal e ao lado da Assistência Social, um cemitério de veículos jogado ao relento, ao léu, que não serve para nada. Então, criar mais uma secretaria dessas, que vai custar a nós contribuintes, a nós fiscais, como vereadores, mais 10 mil reais todo mês, para não ter eficiência e eficácia nenhuma. Apenas para servir e abrigar mais 4 políticos para fazerem parte de uma base política. Somente para isso. Ora, foi criada aqui ainda neste ano aqui, uma Secretaria da Mulher. Aí eu pergunto, para que está servindo essa Secretaria da Mulher? Ora, um funcionário da Prefeitura, recentemente, pegou a sua mulher, em plena luz do dia, dentro do local de trabalho, espancou covardemente, quebrou móveis do município, arrebentou portas. Qual foi a postura da Secretaria da Mulher? Ah, botaram uma nota, né? Botaram uma nota, botaram uma nota aí dizendo que a secretaria ou a prefeita tinha como pesar. A nota é mais uma fake news. Então, tudo de braços dados aí. Então, a gente vê que são secretarias criadas sem eficiência nenhuma, só para custar a nós contribuintes mais dinheiro, para jogar fora mais dinheiro. Vai se criar essa secretaria, vai se gastar quanto por ano? Mais 120 mil e mais as regalias. E mais as supostas diárias, e mais um motorista para um secretário, como bem falou o vereador agora há pouco. Essa regalia sai das nossas costas, do povo de Guadalupe. Somos nós que estamos pagando isso aqui. As duras penas, com o nosso suor do nosso rosto, nosso trabalho. Então por que eu haveria de votar em favor disso? Que eu sei que eficiência nenhuma, eficácia nenhuma, resultado nenhum vai ter o município. Só mais desperdício do nosso dinheiro, do dinheiro público. Então, sou veementemente contra. Vou adiantar meu voto sendo contra, porque é mais uma secretaria de faz de conta sendo criada em Guadalupe, apenas para abrigar um grupo político nessa cidade.
Ok, com a palavra o vereador da Yolanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, a gente vê assim com bastante perplexidade a forma como é conduzida a estrutura administrativa do nosso município. Estamos aqui diante de um projeto que cria a Secretaria Municipal de Transportes, que, assim como a Secretaria que foi criada, a Secretaria da Mulher, uma secretaria inútil, que não serve à nossa população. Como bem colocado pelo vereador Amadeu Júnior, uma secretaria que vai atender única e exclusivamente a fins políticos, de acomodar aliados políticos. Mas você pode dizer, mas no passado isso já aconteceu. A gente não pode ficar olhando somente para o passado, a gente tem que olhar para o presente. O que é que o nosso município está precisando? Quais são as necessidades? Guadalupe está precisando de uma secretaria de transporte? Há essa necessidade? Os veículos que existem no nosso município, será que não podem ser cuidados dentro das secretarias que já existem? Nós temos Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Cidade, e agora uma secretaria de transporte, para quê? Para o cidadão guadalupense estar sustentando mais esses cargos que estão sendo criados, que além de gerar uma despesa de mais 10 mil reais só com o salário, vereador Manuel, ainda tem a questão das contribuições previdenciárias que o município vai ter que contribuir em cima desses salários que vão ser criados. Então, manifesto meu posicionamento totalmente contrário
a criação de mais uma secretaria inútil em nossa cidade, que não vai servir em nada o nosso cidadão, enquanto serviços básicos, principalmente na saúde, não são prestados adequadamente, vir com uma secretaria que não vai servir de nada, eu me manifesto totalmente contra.
Ok. Com a palavra, a vereadora Elvia Almeida.
Uma secretaria de transportes que está sendo trazido hoje para esta casa para ser realizada a votação. Com qual objetivo? Com o objetivo de normatizar um serviço que já existe em nosso município. Como nós já sabemos, quando a prefeita Neidinha recebeu a Prefeitura Municipal de Guadalupe, realmente não havia necessidade de uma Secretaria de Transportes. Sabe por quê? Porque a Prefeitura tinha uma frota desgastada. Não havia transporte, sequer havia uma ambulância. Os pacientes do hospital eram transferidos daqui no Fiat Uno. Agora, a partir de uma grande gestão organizada, houveram e estão havendo aquisição de vários transportes para todas as secretarias, desde a Secretaria de Educação até a Secretaria de Saúde. E se faz necessário, sim, a criação de uma Secretaria de Transportes para normatizar e organizar melhor o cuidado com a frota que hoje a Prefeitura tem, com cerca de quase 30 transportes. Então, para que esses transportes estejam aptos para serem utilizados, exigem uma cerca de cuidados, que vai desde o abastecimento, trocas de óleo, trocas de pneu, manutenção de peças, entre outros. E com a criação da Secretaria de Transportes, isso ficará mais organizado e mais prático para que esses transportes possam estar, sim, recebendo a sua devida manutenção. E em relação à Secretaria da Mulher, eu até entendo algumas críticas que se fazem nesta casa, porque realmente quem critica é quem não acompanha as ações desenvolvidas pela Secretaria da Mulher. Eu sim acompanho várias ações que são desenvolvidas na comunidade por esta secretaria e posso dizer que ela está agindo dentro das suas competências. E de já adianto meu voto favorável para a Secretaria de Transportes, onde nós podemos observar que municípios de porte menor do que Guadalupe já possuem essa organização. E já estava mais do que no tempo de nós normatizarmos este serviço para melhor servir a nossa população.
Vejo também essa secretaria de tamanha importância. Hoje o município tem condições e estruturas para arcar com essa despesa que vai ter um retorno à comunidade, mais organização, mais responsabilidade para com os transportes. Hoje eu estive analisando o município, só uma relaçãozinha rápida aqui, na gestão da prefeita recebeu um Gol, um L200 Sport, um L200, outro L200, um trator New Holland, um trator, outro trator, outro Gol, um van Mercedes, outra van Renault, outra L200 Triton, outro Gol, mais outro Gol, uma ambulância Citroën, uma ambulância Mercedes, uma ambulância Amarok, uma ambulância Fiorino, uma ambulância GMS10, um ônibus Mascarello, outro ônibus, outro, são um total de 6 ônibus, uma van Renault Master, outra van Renault Master, uma Renault Oroch, outra Oroch, outra van Educação que chegou agora e outra vai chegar em média de 15 dias. Ou seja, são 27 transportes totalizando mais de 5 milhões de reais. Então, valor considerado, um custo muito pequeno, 10 mil reais por mês, para que possam ter mais cuidado com essa frota, mais organização, mais pontualidade e um melhor atendimento para a nossa comunidade, porque esse patrimônio é do povo e tem que ser zelado a cada dia mais em nosso município. Então, voto favorável a este projeto de tamanha importância, a importância que é este projeto com a quantidade de veículos e que, com certeza, a comunidade irá ganhar com um valor muito pequeno. Algum outro vereador? Então vamos iniciar agora a votação ao projeto. Vereador Odair.
Voto não, presidente.
Vereadora Luciana Martins. Ok, vereador Amadeu Júnior.
Voto não, porque a secretaria é inútil.
Vereadora Elvia Almeida.
Olhando para o presente e para a necessidade do município, eu voto sim.
Vereadora Vanusa Monteiro.
Voto não, porque não tem transporte para levar os pacientes para Teresina, só tem no domingo, então está faltando transporte. Não teve o ônibus para levar os alunos para a universidade, então está faltando transporte. Voto não.
Vereador Dilson.
Eu sou a favor de que tenha a Secretaria de Transportes.
Ok. Vereadora Facinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Dalmoura.
Com certeza, eu voto sim.
Algum vereador deseja modificar seu voto?
Faz cara aqui, bicho. Se eu cair, eu...
É projeto aprovado. Em primeira e segunda votação. Então, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Amadeu Júnior.
Mas esse meu celular está com pabulagem aqui. Ele não está gravando, não. Senhoras e senhores, ainda falando sobre a Secretaria de Transporte, aprovada pela Câmara de Guadalupe, com os três cargos, aliás, quatro cargos de secretário, o cargo de assessor de gabinete, gerente e diretor de transporte. Diretamente vai custar aos cofres de Guadalupe R$10 mil, certo? Só que tem a contribuição previdenciária, como bem falou o vereador Daí, e vai custar aí mais ou menos o dobro, né? Então, digamos aí, quase 20 mil por mês, chegando ao final do ano, 240 mil, sem falar nas regalias. Essa secretaria é uma secretaria inútil, desnecessária, como eu já falei. Aqui nós temos um cemitério de carros aqui ao lado da Câmara Municipal da Assistente Social. Outro ponto, se é de pegar esse dinheiro, que ao final do mês, ao final do ano, vai custar mais de 240 mil reais a nós contribuintes, por que não fazemos, como disse a vereadora Vanusa, de colocar mais carros para a saúde, para levar os pacientes para Teresina, Floriano? Por que não utilizar esses recursos para fazer uma casa de apoio em Floriano? Por que não mandar o transporte para levar os alunos que diariamente iam para Floriano e foi cortado abruptamente por essa gestão irresponsável? Então, não vejo a necessidade de criar essa secretaria, porque ela é inútil, serve apenas de criação de cargos políticos para abrigar pessoas para trabalhar não, para fazer de conta que trabalha. Isso não vai ter trabalho aí, ninguém vai mover uma palha, ninguém vai prestar um dia de serviço. Vai ser mais pessoas sustentadas por nós, contribuintes, e cabe a mim, na qualidade fiscal, do dinheiro do povo, vir trazer isso à tona. Então, é uma secretaria muito criada pela gestão, que vai servir apenas de despesa para o município e preterindo o que é essencial e básico para o município. No segundo ponto, eu quero trazer aqui hoje, eu recebi durante esses dias inúmeras reclamações das pessoas do interior de Guadalupe sobre a estrada que sai aqui na Avenida dos Irrigantes e que ela entra para o interior, passa ali no Limoeiro, na Cana Brava, direção lá ao Cariacá, etc. Fizeram um convênio e receberam mais de 2 milhões de reais para fazer o conserto dessa estrada. Atenção, Ministério Público das Contas. Atenção, Ministério Público. Essa estrada, que supostamente teria sido consertada, foi mais um faz de conta, uma lavagem de dinheiro, um sumiço, um desaparecimento de dinheiro. A gente recebe reclamações diariamente, eu vou lá pessoalmente, vou em loco fazer uma gravação, uma filmagem, levando a cópia do convênio para dizer o desperdício do dinheiro público e procurar saber aonde foi parar o dinheiro que era para ter sido feito o conserto daquela estrada. Por quê? Ali não foi gasto nem 2 mil reais, o que virá 2 milhões de reais. O que foi feito ali é uma patrol, certamente do próprio município, espalhando o material que já estava lá, e virou apenas uma poá com a poeira. E isso vem à tona, algo que a gente vem combatendo, algo que a gente vem combatendo diariamente aqui na Câmara Municipal, que é justamente o dinheiro público. Para onde está indo? Onde é que está indo esse dinheiro? Essa estrada não existe, essa estrada não foi feita, mas o dinheiro desapareceu. Cadê o dinheiro? E cadê a estrada? O dinheiro não está mais no cofre público, mas a estrada também não existe. Essa estrada é uma faz de conta. É por isso que eu vivo me surgindo e dizendo aquilo que o Rui Barbosa dizia naquele tempo. A corrupção, ela generalizou de tal forma e atingiu todos os segmentos e os setores do governo do estado, do governo do município. A corrupção generalizou tanto, a associação criminosa generalizou tanto, a lavagem de dinheiro está assim, de certa forma, tão imponente aqui neste município, com os convênios com o próprio governo do estado, cúmplices, que a gente, já dizia o Rui Barbosa, chega um momento que o homem honesto sente vergonha de dizer que é honesto. Eu fico a me perguntar o que dizer aos nossos filhos daqui a alguns dias. Essa palavra de honestidade vai sumir no dicionário. Antigamente falava dicionário Aurélio, hoje é o Google. Daqui a um dia essa palavra vai desaparecer, não vai ter mais. A palavra trapacear, a palavra enganar, enrolar, mentir, ludibriar, essas sim estão em alta. Essas sim valem, essas sim prevalecem. Hoje, o homem político, aquele que quer ser verdadeiramente o cumpridor da norma política, aquele que quer cumprir sua missão, a qual foi eleito e a missão que recebeu do povo, ficou muito complicado. Porque, volto a dizer, ser honesto é símbolo de mangação, de galhofa, né? Mas sigo eu nessa estrada e vejo no horizonte lá na frente, primeiro cumprindo com aqueles que eu represento, aqueles que me colocaram aqui. Sou fiel a todos eles e permanecerei fiel até o fim. Não vou me pôr de joelhos, não vou me curvar, porque para essa gestão só prestam aqueles que se curvam, que se põem de joelho. É por isso que foram lá quebrar minha casa. Porque eu nunca me curvei, não vou me curvar. Vou seguindo sim. Vou seguir essa missão até o fim. Não sei quando vai ser o fim, nem como vai ser. Mas minha postura sempre vai ser essa, de denunciar, de buscar a verdade. Denunciar os corruptos, os corruptores e os corrompidos. Denunciar o desaparecimento do dinheiro público. Denunciar o serviço que não foi prestado e o dinheiro que desapareceu. É para isso que eu estou aqui e continuarei servindo a este povo. Essa é a minha colocação de hoje. A todos uma boa noite.
Boa noite. Algum outro vereador? Odaí Holanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, somente complementar aqui a minha fala com relação à criação da Secretaria Municipal de Transportes. Como já dito, e é evidente que isso está bastante claro, que é uma secretaria que vai atender somente fins políticos, porque de fato não vai prestar nada de concreto para a sociedade. Dizer assim, que Guadalupe tem uns platôs, Guadalupe tem pessoal do peixe que produz. Vamos lá, a gente poderia acabar com três secretarias que, na minha visão, são completamente inúteis. Secretaria da Mulher, essa Secretaria de Transporte que foi criada e a Secretaria da Cidade. Vamos acabar com essas três secretarias e criar uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Seria muito mais importante o desenvolvimento econômico do nosso município do que essas três secretarias inúteis que existem aí. Com relação à estrada, vereador Amadeu, só complementar também aqui a sua fala. Me recordo muito bem que na legislatura passada, quando o governo do estado licitou por mais de 2 milhões de reais, se não me engano, 2 milhões e 300 mil reais para fazer essa estrada até a Santa Rosa, de Guadalupe a Santa Rosa, eu me recordo que eu e os ex-vereadores Martinez e Marcelo, a gente esteve lá, a gente fez vídeo. E a gente, naquela época, a gente viu que era um serviço de péssima qualidade. E muitos zombaram da gente, né? Só os abestados lá fazendo vídeo, o que é que eles querem lá. E hoje está aí provado.
que a estrada não serviu para nada. E foram 2 milhões licitados aí na Secretaria do Estado, que tem ligação com os deputados da terra. E está lá o resultado. O povo sofrendo, a estrada não presta. E a gente fez o nosso papel à época, mostramos o que, junto com os ex-vereadores Martinez e Marcelo, a realidade da situação daquela estrada. Então, e por fim, vereador Amadeu, quero também agora, nesse momento, me solidarizar com Vossa Excelência pelo episódio lamentável e triste ocorrido na sua residência. A gente vê com muita tristeza esses fatos, e eu espero que os responsáveis, na verdade, os irresponsáveis que fizeram esse atentado contra a sua residência, possam pagar na justiça pelo que fizeram.
Algum vereador? Vereador Dilson.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu quero falar um pouco que nós estamos somente há basicamente 12 dias das próximas eleições. 12 porque é dia 30, estou no conta. E porque não conta. 13 não se conta aqui. Eu gostaria de falar não somente para os nobres vereadores, mas para a população toda em geral, que o nosso voto ele é muito precioso. Nós estamos vendo como é que está esse país nosso recebendo de venezuelano, de boliviano, que estão, que era a Venezuela, e hoje a gente vê, ande em Teresina, todas as esquinas, vá a Floriano hoje que você encontra venezuelano, vá, ande em todo lugar desse país que os argentinos estão vindo para esse país. Gostaria de só de lembrar, gente, as drogas estão acabando com a família, estão acabando com os pais. A prostituição está acabando com a família, está acabando com os pais. Nós não temos, eu não tenho nada contra LGBT, mais esse negócio, não tenho nada contra. Mas você inserir nas escolas uma educação desta maneira, isso é um... Isso não dá pra, nem para pensar. Onde é que qualquer um, nós somos aqui 5 homens, que nós vamos aceitar que não seja mulher para entrar no banheiro junto com as nossas mulheres? Eu só quero que a consciência de cada um doa, bata-se no coração. Não estou sendo discriminador de nada, mas isso não pode, isso não é uma educação. Como é que você... Por que que tanto se faz, fala nisso, fala naquilo? Todo mundo tem seu mundo, seu universo. Façam o que quiserem. Por que não é criado uma lei para que tenha o banheiro dos homens, das mulheres e outros mais? Mas eu aceitar, porque alguém quer que eu aceite essa pessoa entrar no banheiro da minha mulher? Para mim ele é homem. Sentar no aparelho que minha mulher vai sentar, Eu aposto que cada um aqui, quero ver qualquer um, digo de certeza, que aceite, que aceita. Responda-me, se algum homem, se algum vereador aceita que a mulher entre, que um cada desse entre no banheiro para sentar junto com a sua mulher. Eu não estou discriminando, agora devia não existir isso. E novamente dizer, nós temos a chance de não morrer este país. É somente termos a consciência de que o Bolsonaro quer fazer neste país. Ele não está ali para ditar. Ele está ali para consertar o que veio errado de mandatos anteriores. Aproveitem, brasileiros. A nossa chance é essa. A nossa chance de vermos famílias sorrindo, de ver crianças sorrindo, crescendo e educadas. A vez é essa. O Brasil não suporta esse tipo de administração que querem fazer os adversários do Bolsonaro. A mesma coisa, muitos agem por paixão absolutamente equivocada, por amizades que talvez destruam a nossa liberdade de falar a verdade. O homem deve ter a segurança e a honestidade de dizer aquilo que quer, sem prejudicar a ninguém. Mas que saiba, eu, meu coração, não admito uma administração feita por petistas. Esses petistas que estão aí, quem foi que disse que Lula está liberto? Gente, vamos olhar, vamos ler, vamos atrás. E amanhã, quem sabe, se isto não é um golpe. Golpe de eleger, de ficar no seu lugar o Alckmin. Dessa turma aí, eu não duvido nada. Quer ver? Vocês olhem e prestem bem atenção o que é que estão falando, o que eles estão comungando. Talvez ele possa, talvez, que eu acho difícil, talvez ele chegue a ser, ser eleito presidente. Mas Deus é bom. Mas quem governará será o Alckmin.
A parte, vereador.
Tenho certeza, tem a parte.
É, muitas vezes as pessoas colocam que jamais o socialismo vai ser implantado no Brasil. Eles têm essa visão. Não, é o Lulinha Paz e Amor não vai fazer isso com o Brasil, não vai. Ele vai ser mais de centro, vai se aproximar mais do centro. Mas ele mesmo já falou isso publicamente com o Leonardo Boff. É a última oportunidade que eu tenho de fazer a revolução nesse país. E a revolução é o quê? É implantar o socialismo. Agora me digam, onde foi que o socialismo deu certo no mundo? Olhemos para a América Latina, onde ele já foi implantado, na Venezuela, na Nicarágua, Cuba. O cidadão não tem liberdade, o cidadão não pode se manifestar, o cidadão não pode se expressar. E agora, o último governo argentino de esquerda, a última do Alberto Fernandes foi de revogar o direito de herança. O cara morreu agora, é o Estado que vai tomar de conta da herança. É um totalitarismo. Então, são coisas que a gente não concorda e parabenizo o colega vereador Dr. Dilson pelo posicionamento.
Só finalizando, presidente.
Ou não? O tempo. É, para dizer o seguinte, o vereador daí complementou muito bem sua fala, mas eu queria detalhar um pouco mais que o socialismo está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Aqui mesmo, em Arthur Passos, nós estamos vivendo um socialismo, muito mais do que isso, um comunismo, tomando as coisas das pessoas para dar para quem nunca trabalhou. Quer dizer, isso aqui está bem perto da gente. Muitas vezes passa despercebido, mas o poder do socialismo desenvolvido por eles em 2000, que esse decreto é de 2003, o governo do Lula foi quem baixou esse decreto, é um espelho, um exemplo do que poderá ou deverá acontecer caso a esquerda tome de conta do Brasil. E para concluir assim a questão do raciocínio, eu digo o seguinte: o Brasil, uma boa parte, está mergulhando de olhos vendados, cegos, em um abismo sem fundo. A maioria pensando neles próprios e não nos brasileiros, nem na pátria. Pensando em eles próprios. Só que isso poderá custar o maior preço que um povo pode ter, que é a perda da sua liberdade. Muito obrigado, vereador.
Finalizando, presidente. Essas palavras minhas estavam guardadas justamente para dizer para alguns pares que nós somos vereadores. Se você tem uma opinião contra outra e qualquer pessoa, isso você não quer dizer chamar de inimigo. É você querer bem a você. É você saber o que você quer. Então, essas são minhas palavras de hoje. E dia 30/22.
Com a palavra, vereadora Vanusa Monteiro.
Deus, não posso deixar esses homens aqui, vocês três, falar tão mal assim do meu candidato. Não, porque eu só lamento, porque cada um tem sua opinião. Aí você joga de maneira como se quem votasse são criminosos. Não somos, não. A gente também tem nossa opinião. Nem cúmplice, nem bandido. Eu, sinceramente, as suas palavras, doutor Dil, sinceramente, a de vocês também. Então, eu só lamento isso. Então, respeito a opinião de vocês, respeitem também quem vote no PT. Sou Lula, sou 13. E socialismo deu errado em muitos países. Deu errado em muitos países, ou em todos. Mas todo mundo quer. Quero saúde igualitária para todo mundo. Quer saúde, hospital, remédio igual para todo mundo. Socialismo. Quero segurança igual para todo mundo. Socialismo. Educação de qualidade em escola pública. Para todos. Tudo isso é um tipo de socialismo. Então, gente, essa conversa aí, né, é querer lubridiar quem nunca estudou. Mas o socialismo teve seu lado ruim, começando pela Rússia, que caiu. Porque pegou todo o seu dinheiro e investiu em armas. Esqueceu do seu povo. Porque o Estado tem a obrigação de cuidar do seu povo. Da saúde, da educação, da segurança, de tudo. Então é um tipo de socialismo. Eu estou aqui para defender o povo. Eu estou aqui para brigar por igualdade para todos. Então é um tipo de socialismo. Então eu só lamento a opinião de vocês, mas respeito, assim como eu quero que respeitem também. Mas a maneira que vocês colocam é como se eu que voto no Lula fosse uma criminosa. Eu não sou. Eu sou defensora do povo, eu estou aqui pelo povo. O povo vota no Lula, eu estou a favor. Trabalho com quem é com Bolsonaro, respeito também. Viu? A família é muito importante. A família é a coisa mais importante do mundo. É o começo de tudo. Mas vamos deixar de ser hipócrita. Vamos olhar para a família de todo mundo. Todo mundo tem seus problemas familiares. E é culpa de quem? Do governo? Então, gente, é muito difícil. Sou Lula, só lamento, respeito meus colegas, respeito quem é bolsonarista, reconheço que vocês têm lá os valores de vocês. Mas respeito minha opinião, sou Lula. Dia 30, peço voto para todo mundo. É Lula, é 13.
Vereadora, minhas palavras não foram de chamar nenhum vereador, principalmente a senhora, uma mulher, de ladrona, de maneira nenhuma. Isso jamais. Eu estou querendo lembrar
ao povo que passou Lula, como está o Lula. Quis lembrar isso. Com isso, a senhora, muito pelo contrário. A senhora merece todos os elogios melhores que eu possa fazer à senhora. E dizer que sempre estarei junto com a senhora. Ótimo, mas só não no dia 30.
Você me conceder também um minutinho? Eu jamais ia ofender a minha ilustre colega aqui de bancada, e a quem eu tenho todo o apreço do mundo, né, todo o respeito e consideração. Mas eu tenho que dizer que é muito bonito o socialismo assim, para dar educação para todos. Mas nenhum país socialista conseguiu dar até hoje. Para dar saúde para todos. Mas nenhum país socialista conseguiu dar. Cuba. Cuba está aí dizendo que era a maior fonte de estudo e medicina. Os médicos cubanos que tiveram no Brasil no final do governo Lula chegaram aqui com a capacidade igual aos enfermeiros do Brasil. Aí o doutor Deus que é médico sabe disso. Então cadê aquela educação socialista que era para atingir a todos? E outras, os que vieram para o Brasil não quiseram voltar para lá, não. Todos quiseram ficar aqui. Então se ela fosse tão bom, todos queriam voltar. Não, vou voltar para Cuba. E assim são todos. Agora pegue um filho de vocês e diz assim, você quer ir lá para um país socialista ou quer ir para um país capitalista? Você escolhe ir para Cuba ou para os Estados Unidos? Você escolhe para a Venezuela ou para o Canadá? Aí você vai ver onde é que está bom o socialismo e o capitalismo. O capitalismo, gente, não é esse mal também, não. Mas, vereadora, fica aqui as minhas excusas com você, que você é minha grande companheira de luta, eu não posso deixar você zangada comigo, não. É só isso mesmo.
Rapidamente aqui também, só dizer a vereadora Vanduza que de forma alguma a gente vai querer desrespeitar quem pensa de forma contrária a gente, não. Pode ser até parecer que tem um peso nas nossas palavras, mas de forma alguma a gente quer estar nesse embate. E dizer, vereadora, que nesse momento a gente tem essa liberdade de hoje ter posições contrárias e viver pacificamente, mesmo com as posições contrárias, o que não é possível em Cuba, na Venezuela. E eu dou um exemplo, as duas Coreias, uma do lado da outra. Qual é a melhor? É a Coreia do Norte socialista ou a Coreia do Sul capitalista?
Algum vereadora ou vereador? Vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, o meu cordial boa noite. Em nome do presidente desta augusta casa, o vereador Jesse James, sintam-se todos abraçados por esta vereadora, assim como também cumprimento os amigos neste plenário, em nome de todos que estão presentes nesta augusta casa. Esta noite eu trouxe um projeto de lei para esta augusta casa que trata-se do controle de natalidade dos animais de Guadalupe, cães e gatos. De certo tempo para cá, temos observado um crescente número de animais abandonados na nossa cidade, inclusive em vários pontos turísticos, como na Belém, ou por onde quer que a gente ande, muitas vezes senta na avenida, aparecem vários animais, né, abandonados. E esse projeto ele tem o intuito de estar controlando diretamente, né, esta natalidade, para que diminua o número de animais de rua, né? Nós sabemos que os animais, eles são seres vivos e que eles merecem respeito e que eles realmente não têm culpa de estar vivenciando essa situação. E através do processo de castração, tende-se a diminuir o número desses animais e controlar para que nós possamos estar evitando também aí um número de zoonoses e para que tenhamos uma melhor qualidade de vida. E assim eu peço aos amigos que analisem com carinho e que nos próximos dias possam estar aprovando esse projeto para que a gente possa estar trazendo também uma melhor qualidade de vida para a nossa população guadalupense. Nos últimos dias eu estive participando diretamente do novenário de Nossa Senhora de Aparecida no bairro Bela Vista, promovido aí pela nossa amiga Edise Marcelo. Foi um momento de muita fé e oração. Já é uma tradição, né, no bairro Bela Vista, assim como também da festa promovida pela Associação do Bairro Bela Vista para as nossas crianças. Foi lindo de se ver esse trabalho comunitário desenvolvido naquele bairro com centenas de crianças, né? Na oportunidade, o presidente desta casa também estava lá, o vereador Jesse James. Como também na última sexta-feira, em alusão ao Dia do Idoso, tivemos aí uma grande comemoração promovida pela Secretaria de Assistência Social, através do CCI, garantindo assim o direito dos nossos idosos de lazer com qualidade. No último final de semana, estive participando, assim como também vários amigos desta Augusta Casa, da 20ª Feira Cultural do IEB, com o tema central Meio Ambiente. Esta feira que já faz parte também do nosso calendário cultural. E aqui eu só tenho a registrar os meus parabéns para a Tia do Carmo e toda a equipe do IEB por mais uma vez trazer assim uma belíssima feira para a nossa comunidade. Assim como também no domingo estive participando, né, na comunidade de Arto Passos, da tradicional descida de boia. A cada ano só cresce, e aqui eu quero parabenizar os amigos Lobinho e Marconi por esta organização, né? Foi um momento de muita diversão e que gerou também muita economia, né, para a comunidade de Arto Passos. No último domingo ocorreu também a semifinal do Campeonato Guadalupense, onde, graças a Deus, o time CFC representará a Guadalupe na final contra o time do Jatobá no próximo final de semana. E hoje, analisando as redes sociais, nossa prefeita esteve presente na rádio, onde, através da sua entrevista, agradeceu, graças a Deus, ao apoio recebido pelos nossos candidatos no primeiro turno da eleição, como também não poderia deixar de falar aqui a respeito da aprovação da população em relação ao trabalho da prefeita Neidinha, com a aprovação de mais de 70% da população, que foi realizada através de pesquisas. Isto mostra que, graças a Deus, os guadalupenses estão satisfeitos com a gestão desta grande prefeita. Em relação à Secretaria de Transportes, volto a frisar aqui a minha opinião: é uma secretaria necessária, sim, pois normatiza um serviço já existente em nosso município. Em outras épocas, poderia até mesmo não ser necessária, porque não havia transporte. Mas, graças a Deus, hoje, com a gestão da prefeita Neidinha, Guadalupe tem vários transportes e se faz mais do que necessário a normatização deste serviço. Não vejo como secretaria para criar cargos políticos, e sim para normatizar um serviço já existente, melhorando assim a qualidade do serviço de transportes para o município de Guadalupe. No próximo dia 20, teremos aí também mais uma ação da Secretaria de Saúde, do Outubro Rosa, com a caminhada para as mulheres. E no próximo dia 22, com fé em Deus, teremos aí a comemoração para o Dia do Professor, promovida pela Secretaria de Educação, com um grande passeio para os nossos professores. E eu não poderia deixar de me manifestar aqui também acerca do que eu vi. Assim também como a vereadora Vanusa, me senti indignada. Mas faço das suas palavras a minha vereadora. Nós estamos em um processo democrático, onde cada um de nós tem um livre-arbítrio para escolher aquele que achar melhor como representante do nosso país. E nas próximas eleições, no segundo turno, se assim Deus me permitir, voto Lula, voto 13, porque acredito e confio que o Brasil deve voltar a crescer, que o nosso povo humilde deve voltar a ter direito de ter a mesa farta e uma educação com mais qualidade para seus filhos. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima oportunidade.
Bom, vereador, então vou aqui finalizar esta sessão, inicialmente parabenizando todos os eventos que tiveram em nosso município, a descida de boia, o novenário, a festa na Associação do Bairro Bela Vista, o CFC pela classificação na final do campeonato. Quero aqui também desejar meus sentimentos à dona Cícera, que partiu. Parabenizar a nossa prefeita pela grande entrevista hoje na Rádio Cidade Luz e pela ótima avaliação, pela sua ótima avaliação pelo povo de Guadalupe. Quero aqui inicialmente, eu particularmente, ouvindo as vozes dos vereadores, tenho respeito a todos, independente do voto, se voto em Bolsonaro ou em Lula, a democracia é isso, parabenizo. E quero aqui dizer, particularmente, não acredito que, independentemente de quem ganhar, irá legalizar as drogas, irá legalizar o aborto, irá ajudar e compactuar com a criminalidade do nosso país, que o Brasil vai virar uma Venezuela da vida, porque o Brasil nunca virou. E por que nunca virou? E fé em Deus nunca vai virar, independente de quem ganhar. O brasileiro não aceita, o parlamento não aceitará. Eu tenho essa convicção, acredito nisso. Isso é, tem muito fake, tem muita história, é questão da mídia. Eu não acredito. E eu estou do lado do povo, estou do lado da maioria dos guadalupenses, da maioria dos nossos piauienses e da maioria do nosso povo brasileiro. Voto no Lula e também respeito todos aqueles que votam no Bolsonaro. A democracia é isso. Dia 30 de outubro, vote 13. Boa noite a todos e fique com Deus.